PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, eu sou Cláudia Rangel e estamos começando mais um PROEX em Foco. Hoje entrevistando o professor André Michelato, professor do Departamento de Ciências Sociais, que coordena o projeto de extensão Incubadora de Economia Solidária. Bom, também vamos entrevistar, junto com o professor Leomar Lírio, que é um dos coordenadores do Movimento dos Pequenos Agricultores e também o responsável pelo projeto Barraca Agroecológica, que funciona na UFES. Olá, professor.
Olá.
Como funciona a Incubadora de Economia Solidária?
Então, Cláudia, a incubadora, ela, além da barraca, né, que é um dos motivos por que a gente está aqui, porque ela, obviamente, acaba expressando de forma mais ativa dentro da UFES, né, as ações da incubadora, mas a incubadora, além da barraca, ela também atua no Mercado Popular de Alimentos, em São Gabriel da Palha, com a cesta de alimentos agroecológicos, que são entregas diretamente na casa de consumidores, né? E também uma proposta de criação, que está em processo de andamento, de uma certificadora participativa de alimentos agroecológicos. A incubadora, de certo modo, ela já é antiga aqui na UFES, ela tem mais de 10 anos, já passou por vários coordenadores diferentes, né? Aqui, né? Por vários setores distintos também. Eu estou coordenando ela há 2 anos e meio, 3. E ela tem a perspectiva de fazer um processo de assessoramento, acompanhamento e pesquisa de ações que tenham o mote, o associativismo, né, cooperativismo, relações, então, assim, formas de produção coletiva que não só gere renda, porque renda a gente está gerando o tempo todo, mas que não tenha um processo de atravessador, não é? Que não passe por outros... a produção não passe por atravessadores no processo de comercialização ou de distribuição, abastecimento, enfim. Não é? Seria uma relação direta. Então, hoje, a gente atua fundamentalmente num processo de assessoria e pesquisa junto ao grupo de agricultores, né, de camponeses ligados ao MPA, e, de certo modo, também junto às coordenações, né, que estão atuando hoje nesse processo de mobilizar os camponeses, de coordenar essas ações. Né.
E qual a importância do projeto da Barraca Agroecológica aqui na UFES?
Então, assim, a gente poderia estar fazendo a barraca em qualquer lugar, não é? Assim, os camponeses têm clareza de que a barraca poderia estar numa feira, a gente poderia ter negociado com algumas prefeituras, como já foi. Já houve convites de prefeituras da Grande Vitória para a instalação de barracas em determinados lugares. Mas há uma preocupação de que a barraca ela não é simplesmente um espaço de comercialização. Se fosse somente um espaço de comercialização, a gente nem estaria aqui dentro da UFES, né? O Leomar pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas há uma compreensão de que, estando dentro da universidade, a gente tem a possibilidade de fazer, além da presença física, né, da barraca, que obviamente agrega uma discussão política por trás da própria barraca, porque você tem trânsito a barraca já está há 5 anos, vai para o seu 6º ano. Então, assim, são algumas gerações, inclusive, de alunos que já passaram por aqui, não é? E que acompanham isso e visualizam o alimento agroecológico, podem conversar, são agricultores, são lideranças, muitos, sempre tem algumas lideranças também do próprio movimento ali, fazendo o processo de estar na barraca, né? Então, eu acho que esse elemento, a barraca não é simplesmente um espaço de comercialização. Não pode ser visto como isso, né? Embora o público, muita gente vai ver como dessa forma. Mas dentro da universidade a gente tem aproximação, né? Hoje, por exemplo, com a vinda da barraca, tem os camponeses vindo para cá e entrando na universidade, mesmo porque já conheciam a universidade, mas vindo para cá, hoje nós temos aí uns 10, 12, sei lá, 15 camponeses que estão no curso de licenciatura em educação do campo, a partir da vinda para dentro da universidade, enquanto camponeses que estavam comercializando, e começaram a ver exatamente esse movimento da universidade e ver as possibilidades que tinham, né? E hoje estão aqui dentro, né? O quanto isso é representativo, né, a barraca para aqui dentro, assim, a sua, não sei se a sua função, mas a sua, a sua importância dela aqui dentro são de diversas dimensões, né? Enfim.
E, Leomar, para os agricultores, qual é a grande questão, o grande ganho de ter essa barraca aqui?
Então, acho que, dando sequência a essa reflexão que a barraca é para além de um espaço de comercialização, historicamente, os camponeses nunca se identificaram muito com o mundo acadêmico, né? Uhum. Até mesmo porque se foi negado esse caminho, né, para o campesinato. Né? Raramente camponeses conseguiram se inserir na universidade, fazer uma graduação. E estar nesse espaço, mesmo que para comercializar e dialogar, que é o que a gente faz muito também no espaço da barraca agroecológica, é como, de fato, né, uma vitória. Nós consideramos que é uma vitória, porque ir para dentro da academia, ser diretamente do campo, trazer sua produção, que é uma identidade camponesa, né, então, para nós, significa muito. Né, digamos que sim, avançamos muito nessa relação. Isso que o professor André já disse, abre possibilidade para outros passos também, né, para outras discussões. Chamar a atenção da universidade para outros fatos e momentos que acontecem no campo, que às vezes a universidade não se atenta para isso.
Outros tipos, né, de conhecimento também.
Exatamente, né? E que o campo também produz conhecimento. Né? Então, nós consideramos que há uma troca de conhecimento, então. O acadêmico, né, o da academia, mas também vem, então, o conhecimento popular do campo e que um não nega o outro, um não deve negar o outro, pelo menos, né?
Atualmente, quantos agricultores estão envolvidos nesse projeto?
Então, diretamente, nós temos aproximadamente 20 famílias, né, que estão lá no campo produzindo agroecologia, algumas em transição, outras já consolidadas.
20 famílias de onde?
Né? Nós temos as famílias de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá, né? Parte de Santa Maria de Jetibá e parte de Domingos Martins que estão inseridas nesse projeto. Eventualmente, a gente consegue, como o movimento, o MPA, é um movimento nacional, né, e aqui no Espírito Santo ele está presente em vários municípios, então tem momentos em que determinada produção tem numa região, para além de Domingos Martins e Santa Maria, a gente também faz essa produção vir para o espaço da barraca, né, até mesmo para gerar esse debate, ou por que que produz nessa região em determinada época e naquela não, né? Como a região serrana tem uma altitude diferente da região norte, por exemplo, e nós temos o MPA, temos famílias camponesas em ambos os espaços. No mercado popular, por exemplo, que também é uma ação que prevê, né, dentro do projeto da incubadora, ele está em São Gabriel da Palha. E lá tem certas produções que não tem na região serrana. Né? Então, a gente, em determinados momentos, a gente também consegue trazer alguns produtos de famílias, né, que estão na região noroeste, né, São Gabriel, Vila Valério, para esse espaço da barraca agroecológica também. Mas, assim, diretamente são famílias, essas 20 famílias de Domingos Martins e Santa Maria.
Entendo. E, assim, a gente sabe que o alimento orgânico é muito mais saudável, né? Hoje a gente sabe disso. Mas é um tipo de alimentação que é um pouco difícil da gente fazer, porque é difícil encontrar. Geralmente é mais caro quando comprado em supermercados e casas especializadas e tal. Então, essa feirinha aqui na UFES também, essa barraca agroecológica aqui dentro da UFES, para a gente, pelo menos que circula pela UFES, tem uma importância enorme, né? Porque é um espaço que a gente sabe que vai encontrar alguma coisa saudável toda quarta-feira.
Exato. Né? Só que sim, Cláudia, acho que é interessante lembrar por que e como que se deu o processo da barraca vir para cá, né? Em 2011, quando havia campesina e aí juntou MPA, né, Movimento Sem Terra, Movimento de Mulheres, Juventude, lança a campanha contra os agrotóxicos, né, e pela vida, o lançamento aqui no Espírito Santo foi no Cine Metrópolis. A gente lançou o filme Veneno Está na Mesa e naquele momento do lançamento do filme, a gente trouxe alguns alimentos, né, verduras, legumes, né, cereais, a gente trouxe e fez uma exposição, né, comercializou, dialogou com quem estava lá assistindo o filme, né, o documentário lá do Silvio Tender. Depois desse debate, houve aquela provocação. Por que só hoje, né, que é o lançamento do filme, Veneno Está na Mesa, esses alimentos estão aqui? Por que nós não podemos pensar uma rotina semanal ou quinzenal de ter esse espaço? Né? Acho que o André me ajuda e não estou mentindo. Ele parte um pouco. A barraca é uma iniciativa que partiu dessa provocação. Né? Houve lançamento do filme, por isso dentro da universidade da barraca.
Isso foi quando?
Isso foi em 2011.
Outubro de 2011.
Então, há 5 anos já a barraca está aqui, né?
Isso. Então, para nós, a barraca, ela é um símbolo, de fato, dessa resistência, da luta contra o modelo aí, né, hegemônico do agronegócio, do agrotóxico, né, da degradação. Ela é, mesmo que pareça pequena, mas ela tem uma simbologia muito grande para nós, né, de resistência. E vir com a barraca dessa para dentro da universidade é, de fato, uma conquista muito grande. Né?
É, e a visibilização dos pequenos agricultores que é feita através da barraca, né?
Sim, é, hoje tem, como eu já falei anteriormente, alguns convites de montar barracas em Vila Velha, em Cariacica. Isso. Já apareceram em função, e são pressionados, né? Mas em função até de uma própria condição, né? Se for fazer barraca todo dia, tem que ter um batalhão de pessoas disponíveis para vir aqui, sair da propriedade, largar a produção, largar a família, vir para cá. Então, realmente é uma restrição de quantidade de pessoas que se disponibilizem a isso, né? Então,
correto.
É, mas foi em função de estar aqui, né? Porque hoje a gente tem feiras orgânicas, que tem uma diferença entre orgânico e agroecológico, não sei se seria o caso de discutir isso aqui, porque é meio extenso até a discussão sobre isso, mas hoje as feiras orgânicas têm se espalhado muito, né? Aqui na Grande Vitória. Está até dentro dos shoppings já, né? No Boulevard, exato, no Mochoara, né? Isso é uma política nacional de trazer feiras orgânicas para dentro dos shoppings. Mas tem um detalhe, né? Essas barracas normalmente são de famílias individuais, né? Essa barraca daqui, ela, não desmerecendo, mas há uma diferença grande entre essas barracas individuais e essa barraca agroecológica, que é uma produção coletiva, né? Não quer dizer que a produção não seja individual, mas chega aqui, ela junta e, obviamente, que o retorno é daquilo que cada um produziu. Mas quando você faz a comercialização de forma coletiva, você tem uma preocupação efetiva de que não é somente a renda. Embora a renda seja extremamente importante, né? Não é só fazer o processo de comercialização pela comercialização, mas é fazer com que esse alimento tenha um envolvimento de um processo coletivo, de discussão, né? Do porquê que é o agroecológico, né? E até uma questão de diversidade, né? Hoje as famílias têm uma diversidade muito maior do que você vê. Você chega nessa barraca, você vê coisas que você nunca viu na vida.
Acho que é até interessante, André, porque tem alguns produtos ali que as famílias não produziam e passou a produzir pelo fato de haver uma possibilidade de ter um espaço direto para comercializar. E alguns produtos ali, eles passaram a ser produzidos porque os trabalhadores, estudantes, professores chegavam, né, na barraca e identificavam alguns tipos de alimentos ali que eles já não viam há muito tempo. E aí, e pergunta para a gente aqui, mas vocês não conseguem produzir isso, isso, isso? Né? E davam uma lista do que a gente... E aí os agricultores, os camponeses, curiosos e aceitam desafios, vão, buscam e passam a produzir, né, de acordo com a demanda. Só que não numa lógica essa que o mercado determina, né, de que não, nós não consumimos isso, nós produzimos porque há uma demanda de mercado. Não, é porque eu vou consumir ou vou produzir porque tem lá, né, o fulano de tal, o professor, o aluno tal, passou na barraca e ele gosta disso, eu também gosto, então agora nós vamos produzir, porque eu vou consumir e ao mesmo tempo vou levar para ele. Então isso também acontece no espaço ali da barraca, né? Há a demanda, né, esse diálogo entre o consumidor que quer, né, eu gostaria de ter aquele produto, e a família camponesa, não vou, nós vamos produzir, daqui a tanto tempo vai ter ele disponível aqui. Então, coisas que as famílias já tinham perdido, né, porque não tinha procura no mercado, e aí passou a ter demanda, as famílias voltam a produzir, né, de forma agroecológica, resgate, inclusive, de sementes crioulas, variedades que estavam se perdendo e voltaram a produzir.
Isso é muito importante. Também é feito esse resgate?
Também é feito.
Você podia explicar para o ouvinte o que é a semente crioula?
Então, as famílias camponesas, né, historicamente, elas sempre guardaram, né, de uma colheita para outra a sua semente. Né, nós chamamos a semente crioula, que os nossos avós, bisavós produziam, né, e guardava lá no paió, no celeiro, né, na tulha. E sempre na colheita seguinte, ele já tinha semente para plantar, sempre guardou isso, né?
Só um detalhe, sempre é melhor, né? Porque escolhia
isso,
aquelas
ele
melhores
seleciona
plantas.
Seleciona, melhor planta.
Então,
exatamente.
São gerações de melhoramento, de, né, que falam hoje é melhoramento genético, era melhoramento social.
E natural, né?
Era melhoramento genético também.
Genético também,
mas
também né? E não numa lógica comercial e capitalista, né? Numa lógica de fato de ter soberania, de ter a garantia de que vai ter a melhor planta, a melhor semente para as colheitas futuras. Então, assim, são essas sementes que nós chamamos de semente crioula, aquela que as famílias de geração em geração vem cultivando, preservando, melhorando, né, de forma natural, né, com o mínimo de intervenção possível, né? A própria natureza se encarrega de fazer lá os seus melhoramentos, né? E os camponeses são apenas os guardiões.
E é interessante também que tem algumas verduras, algumas frutas que você não encontra em lugar nenhum, né?
Já se perderam, infelizmente.
Que já se perderam, por exemplo. Hoje a minha mãe esteve aqui para comprar ora-pão nobre.
É, as pessoas chegam e elas ficam admiradas, né? Porque não é comum encontrar em outras feiras.
Não é comum encontrar em feiras, no supermercado muito menos, né?
Exatamente.
Então, é esse tipo de coisa, você saber que vai encontrar coisas que não tem nos outros lugares, também é importante.
Tem, né? O peixinho da horta, tem gente que chega ali e fala, peixinho da horta!
Sim, eu adoro,
né?
Sempre como, quando
sempre
tem.
Sempre tem.
Então, professor, agora qual é o futuro do projeto? O que, é que vocês estão planejando aqui por diante? Além desse projeto de certificação dos produtos, que é muito importante, né?
É, assim, a barraca ela já tem uma vida própria, né? Então, assim, hoje a gente tem intensificado o processo de debate, né? Hoje de manhã, inclusive, a gente estava discutindo com os professores de licenciatura do campo, né? Que, inclusive, o Leomar é acadêmico, né? Do curso, né? Estava discutindo exatamente a importância, né? Desses espaços que o MPA tem criado e tem feito, né? Então, assim, o que a gente está tentando investir agora é ampliar o debate e a barraca continuar do formato que ela está, né? Ampliar a diversidade, né? Eu acho que futuramente aí o Leomar pode falar melhor do que eu sobre o que poderia acontecer fora, né? Em relação à certificação, é a busca, assim, sempre, né? O problema é a dificuldade, não só pela burocracia, que de certo modo é necessário, porque senão qualquer um sairia pegando aí, né? E você daí perderia a legitimidade de ter uma certificação agroecológica, embora a gente defenda que quem coloca veneno é que devia ter um selo dizendo exatamente qual é o veneno que foi colocado, o adubo que foi colocado, em que fase que foi colocado, e o que não colocou não teria nada, né? Mas se a lógica é inversa, né? A gente tem que, né, os camponeses têm que provar que não colocaram agrotóxico, os outros colocam tudo, e enfim. Mas a ideia é que isso é um salto de liberdade, né? Hoje no Brasil nós temos 6 certificadoras participativas, que são certificadoras que não têm custo nem para o agricultor nem para o consumidor, ou seja, o produto sai pelo preço real, né? Porque não está embutido lá o preço para certificar o produto. E para o agricultor também, né? Não vai ter o custo de onerar ou até abaixar a renda em relação à produção, se fosse o caso. Então, a perspectiva é um dia poder avançar nessa discussão, né? A gente tem alguns camponeses que conseguiram uma certificação individual, né? Não é bem esse nome, mas para o ouvinte fica mais claro, conseguindo a certificação individual, agora a gente está... precisa de pessoas, né? Aí precisa de pessoas, a gente precisa de investimento, precisa de projetos que possam... E aí a gente está na busca, né? Essa talvez seja o sonho maior, assim, né? Porque isso dá uma liberdade imensa, né? Você ter um produto certificado, aí você pode colocar ele onde você quiser, né? Você pode...
Porque para comercialização em supermercados, em lojas, só com a certificação, é isso?
Só com certificação. Não sei se o foco fosse o supermercado, mas é que você pode levar para estados, para onde você quiser.
Tá
onde
está respaldado.
Porque aqui entra numa outra relação, né? A relação aqui é uma relação de confiança. Quer dizer, quando você tem uma comercialização que a gente chama de comercialização de proximidade, né? Quer dizer, é uma proximidade. As pessoas estão em perímetros muito próximos a uma periodicidade, é toda quarta-feira, as pessoas conhecem, as pessoas que entregam. Então, há uma relação de confiança, não precisa do selo, necessariamente, não é? Então, ali você tem uma responsabilidade, né, dada, né? Quando você desloca para um outro lugar, aí você precisa do selo, né? Então, essa possibilidade de ganhar o selo é a possibilidade também de agroindustrializar, né? Tem vários benefícios que viriam com a certificação. Mas, enfim...
Nós, sim... Enquanto campo, né, e famílias lá do campo, a nossa perspectiva de avançar é no número de famílias envolvidas nesse processo, né? Então, na lógica capitalista, quanto menos concorrente, melhor, né? Já para nós, não. Quanto mais pessoas produzindo sem agrotóxicos, produzindo agroecológico, é mais biodiversidade preservada, né? É mais cuidado com a água, com a terra, com o ar, ou seja... Nós precisamos de muito mais famílias camponesas nesse processo de produção agroecológica.
Você
que
tem...
é contrário a essa lógica, né? Assim, quanto menos gente produzindo, melhor e mais caro eu vou vender. Não, a nossa lógica é contrária. Quanto mais gente, mais produção limpa, saudável, para gerar saúde, a gente vai ter para disponibilizar para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade.
Você tem ideia hoje de porcentagem de famílias que trabalham com agricultura ecológica?
Não temos o número exato.
Os dados que existem, eu não tenho de cabeça, né? O Ministério da Agricultura ainda tenta fazer um levantamento disso. Assim, há certificados, por exemplo, que tem uma certificadora privada aqui no estado, que chama Chão Vivo, se eu não me engano, eles têm 104, 105 propriedades cadastradas hoje. Fora elas, aí são certificadoras nacionais, que são mais caras, né? Então, basicamente, seria Chão Vivo. Aí tem uma certificadora que não é um certificado, mas uma declaração de que o Ministério da Agricultura atesta que aquele agricultor tem.
Se enquadra.
Daí não pode ser comercializado em supermercado, só pode ser comercializado diretamente. Aí a gente não tem o número no Ministério da Agricultura. Mas deve passar aí de 400 e pouco. São poucas. Vamos chutar aí umas 700, 800 propriedades que se declaram ou buscaram declaração. Uhum. Mas tem muitos agricultores que produzem sem agrotóxicos por não ter condição ou por já ter criado tecnologia própria. É, ou porque onera demais na hora da comercialização, na hora de vender. Né? Enfim, tem gente que nunca entrou, tem poucos agricultores, mas tem camponeses que nunca entraram na lógica do veneno. Né?
E, no entanto, produz sem agrotóxicos.
É, passaram a década de 60, 70, 80, 90 e nunca entraram. Né? Enfim, mas o quantitativo é muito pequeno. Acho que nacionalmente não deve chegar a 2% de camponeses estejam certificados hoje.
2% nacionalmente, é muito pouco.
É muito pouco, né? No Espírito Santo também, né? Você imaginar que 700, 800 propriedades ali estejam, né?
Ok, muito obrigado, professor André, muito obrigada, Leomar, por essa entrevista. A Barraca Agroecológica funciona na UFES, às quartas-feiras, em frente ao EC2, de 8 às 16. Vale a pena fazer compra na barraca, porque além de tudo que eles já citaram, serem produtos limpos, sem veneno, produtos diferenciados, também tem sempre a possibilidade de um bom papo. Né?
Exatamente.
E tem a possibilidade de intercâmbio, né? Uma, duas vezes por ano a gente faz intercâmbios para visitar as propriedades.
Ah, que bacana.
A gente divulga na barraca normalmente, ou na fanpage no Facebook.
E qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa. A gente abre inscrições, né, para as pessoas poderem participar. Não acontece muitas vezes porque isso onera em tempo as famílias que recebem, né? Vai lá 30, 40 pessoas, dá um certo estresse. Quem está acostumado só ver as plantas, ver os passarinhos, né? Chegar 40 pessoas dá um susto, né?
Ah, então eu espero ser convidada para a próxima, tá?
Acontece uma ou duas vezes por ano.
Ok, muito obrigada. O ProEx em Foco de hoje fica por aqui. Assista o ProEx em Foco novamente terça-feira, às 10 da manhã e às 18 horas.
ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.